Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir.
Você está ouvindo o Coffee Cast,
o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento.
Não quer entrar e tomar uma xícara de café?
Galera, sejam bem-vindos a mais uma gravação do CoffeeCast. Este aqui é o melhor podcast da sociedade. Aqui é o Davi Cardoso, o Senhor Dharma. E este podcast deveria estar no museu.
E aí, negados, aqui é Samuel Ragnos e eu também tenho meu chapéu. Só que em vez de chapéu das antigas, é um boné. Eu sou de boné, negado.
Somos dois.
Aqui é Giovanni Araújo, muito obrigado pelo convite. E como diria nosso amigo Indiana Jones, eu tô muito velho pra essa porra, cara.
Acho que você trocou de personagem de franquia.
Essa é a ideia!
Então, galerinha, este podcast vai ser sobre a franquia do Indiana Jones. Eu sei que a gente tá um pouquinho fora do time, né? Porque o filme já estreou. É que tem um mês, né? Um mês e 15 dias,
já talvez. Estreou e já deu prejuízo, já saiu do cinema.
Já saiu do cinema, já.
Dia 29 ele vai sair nas mídias digitais, então aí eu vou poder assistir de novo, porque eu gostei do filme.
Aí tu fala assim, não, eu tô lançando porque tá saindo agora nas mídias digitais, por isso que eu aproveitei esse hype, né?
Nossa, tem muita gente pelo amor de Deus. Cinema, não, né? Ele é um cara que gosta e bota quando ele quiser, pronto, é dono do negócio dele.
É, o podcast é meu. Então, Samuel e Giovanni, eu sei que vocês têm aí seus trabalhos na internet. Eu queria que vocês divulgassem aí para o pessoal que está escutando aqui a gente. Pode ser?
Sigam aí, tanto eu como o Giovanni, a gente está lá no Cabinho do Tempo falando de coisa velha, filme velho, trilha sonora, games, né, quadrinhos. O que você imaginar que seja velho, que passe de 10 anos de idade.
Hã? Sinusite, artrite, eita, sinusite.
Sinusite, artrite, pois é. Tudo lá no Cabinho do Tempo, a gente viaja pelo tempo toda semana, a gente faz lives de podcast lives, né? A gente faz toda terça-feira no YouTube e eles viram podcast no Spotify, toda quarta-feira sai podcast novo, então segue a gente lá. E o Giovanni, de vez em quando, dependendo do tema, ele também participa, né, Giovanni? Lá do Rapadura Cast, lá quando o tema é a especialidade dele, ele participa também lá do Rapadura Cast.
Dependendo do tema que foge, alguma coisa que especificamente, você é chamado para participar do Rapadura, né? Quando a galera não consegue dominar o assunto, aí ressuscita o velho, tiro do gelo.
Calma, Giovanni, calma, eu vou chamar a vinheta ainda.
Soltou o craque, menino, ele vai.
Calma, Giovanni, eu vou pedir a vinheta agora, beleza. Aí, bote a vinheta agora, editor, bota agora. Bom, começando aqui o podcast de Indiana Jones, eu quero explicar aqui por que eu tô fazendo esse podcast, porque assim como Star Wars, eu tenho uma relação aí de afeto com a franquia do Indiana Jones. A minha mãe me apresentou Star Wars e diversos outros filmes aí, Star Trek também, Giovanni.
E tu é novo, né, Davi? Tu ainda tá na casa dos 20, tu nem entrou nos 30 ainda, né? Tá com os 28, né, momento?
Tô com 27.
Ih, tem muita água pra rolar.
Eu tô na casa dos 40, entrei na casa dos 40 ano passado e os jovens aí tá na casa dos 50, então já são
indo
pros
60.
Indo pros 60, isso mesmo.
Eu sempre gosto de dizer que eu sou um jovem com alma de velho, porque eu gosto, por exemplo, de músicas dos anos 80. Aí quando eu vou, sei lá, sair com meu irmão, que é mais novo do que eu, meu irmão de 23 anos, ele gosta de escutar essas músicas atuais, entendeu? Felipe Amorim é o nome do cara, Matuê é daqui, inclusive, do Ceará. É nesse nível. E tipo, eu faço uma cara feia quando ele bota essas músicas, porque eu não gosto, ele vai pro Fortal. Eu não, eu gosto de ficar em casa jogando videogame. Eu sou o puro suco do nerd, entendeu? Então eu gosto de dizer que eu sou o jovem, quase não tão jovem assim. Eu tô quase com 30 anos. E me dói dizer isso. Mas eu gosto de muita coisa velha, né? De Volta para o Futuro, Star Wars, Star Trek. E agora o Indiana Jones. Né?
Você não gosta de coisa velha, você gosta de coisa boa. É diferente.
Mas é uma coisa velha boa, cara.
Eu fico muito chateado com pessoas que vêm dizer assim, ah, nós estamos agora vivendo o lapso dos 30 anos. Né? Porque, por exemplo, quando eu estava nos anos 80, muita gente falava dos anos 50. Quando você estava nos anos 90, muita gente falava dos anos 90, 80. Então o que acontece? Diz que em 30 e 30 anos tem isso. Não é. Eu tenho percebido que as pessoas de pouca idade gostam também dos anos 80. Não é? É porque realmente de 80 e 90 foram muito, muito fortes a cultura dentro do Brasil. Foram muito impactantes. O que aconteceu hoje é que com o processo da mídia, diluiu-se esse gosto, entendeu? Então é uma geração nova que gosta de coisas que são de streaming. Então você criar nichos fechados de grandes quantidades de pessoas, por exemplo, a galera que idolatra Caverna do Dragão, é uma faixa etária entre 25 a 30, 35, chegando até 50, no meu caso, que eu sou um dos primeiros, então é uma faixa gigantesca que o Caverna do Dragão. Mas a galera de 30 para baixo não sabe o que é a Caverna do Dragão.
E esse foi o problema do último Indiana Jones, né? O problema, entre aspas, né?
Não tem mais o Indiana Jones. Não existe mais a turma segurando na sessão da tarde, vendo em loop algum filme do Indiana Jones ou Robocop, por exemplo.
Porque essa galera aí, Davi, tu foi uns que pegou, alguns que pegaram, mas assim, só quem é mais nerdão mesmo, assim, é que pegou essa cultura que o Giovanni tá falando aí, porque alimentava muito a TV aberta, alimentava muito isso por causa da sessão da tarde, por causa do cinema em casa, que ficava passando as reprises dos filmes antigos. E aí até quem não viveu naquela época assistiu muito filme antigo, como os próprios filmes do Clint Eastwood, de Velho Oeste, né? Como os filmes do Bud Spencer e Terence Hill. Mas hoje em dia, como não tá mais forte essa cultura de filme da sessão da tarde, filme do cinema em casa, aí muita gente não tá valorizando mais esses filmes antigos como antigamente. E talvez seja um dos motivos do Indiana Jones 5, né? Meu nome é Destino, né? Como meu nome é?
A Relíquia do Destino. Chamado do Destino.
Não, é a Relíquia do Destino. Antes era o Chamado e mudar nome.
É a Relíquia do Destino.
E aí o que acontece? O filme não se pagou, né? Não faturou bem e deu um prejuízo doideira pra Disney, né? Justamente porque a bilheteria não foi tão boa como se esperava.
Mas assim, eu entendo perfeitamente as emissoras de TV que passam filmes mais atuais, porque a gente está em 2023, né? Eles não vão passar mais filmes dos anos 80 todo dia. Mas sei lá, eu acho que uma vez por semana, na sessão da tarde, eles poderiam passar pelo menos um filme ali dos anos 80, dos anos 90. Uma vezinha por semana não mata, porque de vez em quando a Globo, eles resolvem passar a Jurassic Park, do nada. Ou teve outro dia também que eles passaram Querida Encolher as Crianças. Mano, há quantos anos eu não tinha visto esse filme passar na sessão da tarde? Aí essa semana, de novo, eles passam aquele filme Megan Levy, lá da Saudade, que tem um cachorro lá no Iraque, sei lá. Mano, de novo esse filme. Caraca, aí de fora que o pessoal de hoje em dia, né, as crianças, os adolescentes, ninguém mais vê TV, mano. Ninguém mais vê Sessão da Tarde, não. O povo tá tudo no TikTok, mano. Aí complica mais ainda. Sobra pra nós, né, os véi, os nostálgicos, pra gente ir lá acompanhar no cinema, cara. E olha, me emocionei no final do quinto filme. A gente vai já chegar lá, mas já vou dizer aqui que eu me emocionei no final do filme. Isso uma pessoa de 27 anos, que é uma coisa atípica. Você pega um jovem de 27 anos e pergunta, mano, tu sabe o que é Indiana Jones? A pessoa não vai dizer, não sei.
Uma pessoa da tua idade aí, Davi, o Indiana Jones pra ele é o Brendan Fraser lá na Múmia, mano.
Sim,
é o Indiana Jones dele.
Cara, eu gosto do filme, tá? O último filme do Indiana Jones.
Tá falando qual? Caveira de Cristal ou esse, o Relíquia?
O último, Caveira de Cristal não dá, cara. Não dá pra assistir, não. Não, mas em pelo menos personagem do que o Shia LaBeouf ficou muito melhor morto do que vivo. Meu Deus do céu, Ave Maria, que foi que eu falei, mas tudo bem, a verdade é essa.
É uma motivação muito melhor que gerou na história o fato dele ter morrido.
O problema todo do último Indiana Jones, ele foi feito para saudosistas. Entendeu, cara? Esse que foi o problema do filme. É um filme.
Jovem, tu não acha que o problema dele também não foi ter mudado o ator, não, mano? Ter mantido ainda. É como se a gente estivesse assistindo Star Trek ainda com o Kirk fazendo ele mesmo, tá entendendo? Fazendo o Kirk lá. O ator do Kirk, como é o nome dele? O William Shatner, né? É como se o William Shatner estivesse fazendo um Star Trek hoje em dia, mano. Então eu acho que um dos problemas também foi esse. Não acha não, Giovanni?
Eu acho que não. Eu acho que tinha que pegar Indiana Jones e parar. E criar alguma coisa spin-off. Chega de tanta insistência com Indiana Jones. Acho que é pra partir pra uma outra coisa, pra um outro universo, pra alguma coisa diferente. Não insistir nessa
Eu acho que é uma franquia, e depois de eu ver esse filme, eu acho que é uma franquia que merece remake, viu? Remake ou reboot. Um reboot, pronto, um reboot. Tipo fazer aquela covardia. Covardia não, foi um gesto. Eu acho um gesto inteligente. Tem gente que acha covardia, eu não acho não. Porque tem uns trek aí, né, Giovanni, que acham um gesto de covardia o reboot do Star Trek. Eu não acho não, eu acho que foi um gesto inteligente. Que eles criaram uma história de viagem no tempo pra trazer novos atores, mas deixaram falando assim, ó, os velhos existem, só que eles são de outra realidade, onde eles já estão velhos. E aqui é de uma realidade em que a gente vai falar a história deles jovens.
Quem fala que é covardia, geralmente são os fãs de Star Trek, Star Wars, certo? Que a turma de Star Wars gosta de dizer que o pessoal de Star Trek não foi corajoso. Eu acho que foi simplesmente usou o que o universo tem a seu favor. São excelentes referências. E o cara ainda pode fazer a mesma coisa que tá acontecendo com Strange New World.
É tanto que quando teve o final desse Indiana Jones, eu achava que eles iam fazer isso aí, mano. Ia, tipo, fazer um reboot da franquia. Tipo, alguma coisa acontecer que o Indiana Jones velho vai passar o bastão pra ele jovem, ele reencontrar com ele jovem. E a gente ia... O gancho do filme... A pessoa só assim, ia ser massa demais, ó, mano. O gancho do filme é ele encontrando um ator jovem que vai viver ele, e aí a gente ia passar a acompanhar a história dele. Isso na metade do filme, na verdade, né?
Não, mas isso aí estragaria o espaço-tempo lá.
Cara, essa é uma confusão tão do caralho, cara.
Mas não era obrigatório o novo saber que o velho tava ajudando ele, não, mano. O velho podia ajudar ele em segredo.
Bom, de qualquer forma, né, eu queria esperar um pouquinho antes de falar desse filme. Eu queria passar pro primeiro filme, que foi o que... inaugurou tudo, né? O Spielberg ali na direção, o John Williams na trilha sonora e ele criou essa...
E o George Lucas no roteiro, não esqueça o George Lucas.
Não, ele criou o personagem, eu acho que o roteiro não é dele não, mas ele criou o personagem.
Não, mas ele fez o roteiro também, ele fez o roteiro também do primeiro, mano.
Ele tem trauma de Star Wars, entendeu? Aí nunca mais ele foi dirigir alguma coisa, escrever, só dá o story by, mas o roteiro mesmo ele não é dele não. Só depois, lá no 99, que ele foi fazer o Star Wars prequel, né? Mas nessa época dos anos 80, ele preferia mais ficar ali atrás das câmeras. Ele dá a ideia para a história do filme. E aí contratava um roteirista, tá? Pra escrever o roteiro, né? A história em cima dessa ideia que o George Lucas criou, pensou e tal.
Tu tem razão, viu, Davi? Eu tô consultando aqui, é o Lawrence Kasdan. Que fez o roteiro do primeiro filme.
Claro, eu tenho sempre razão, cara. Duvida de mim. Verdade.
O garotinho fez a pesquisa antes, né? Tá com a cabeça. Afinado.
Está declarado que o Lawrence Kasdan é o principal. Mas se você ver, tem Philip
Kaufman. Ele é o roteirista do Império Contra-Ataca, Dick, também.
Exato. Aí você vê assim, George Lucas e Philip Kaufman, todos três participaram do primeiro Indiana Jones. O personagem foi criação do George Lucas. O Philip Kaufman criou o ambiente e o Lawrence Kasdan terminou o serviço.
Teve o envolvimento do cara, né? E aí surgiu aquela bela aventura ali que eu não estava preparado quando eu assisti pela primeira vez. Eu achava que ia ser, sei lá, mais um filme. Mas não, quando a minha mãe e os irmãos dela pegaram o DVD, ó, vocês vão assistir esse filme aqui. Pra mim e pros meus irmãos, né? Vocês vão ver essa obra-prima aqui. É, aí botaram lá o filme. Cara, eu acho que a gente viu os três filmes em seguida. E a gente ficou, tipo, apaixonado. E eu lembro que a gente ficou perturbando a minha mãe. Cara, a gente tem que comprar.
Mas isso aí foi em meados de quando, Davi? Foi em meados de 2000 e pouco? 2000 e pouco, né?
2000 e pouco.
É, 2000 e pouco, que era DVD, né, já?
É, no DVD tem a data lá, que a minha mãe fazia questão de todo DVD comprado, ela pegava uma canetinha e aí escrevia a data do dia que foi comprado. E aí eu lembro que a gente tava numa casa do amigo dela e tinha uma revista lá, tipo, da Avon. E aí, no meio, cara, ao invés de ter perfume, tinha DVDs, né? DVD à venda. Aí tinha lá, mano, o box do Indiana Jones. Eu, caralho, é esse aqui mesmo, vamos comprar. E aí comprando, cara, tá aqui até hoje, cara, e aí é foda.
É porque acontece, o Indiana Jones, antes de não sei o quê, ele ficou muito tempo com destaque na Netflix, porra.
Sim, porque era só filme velho que tinha lá, só filme velho.
E Indiana Jones entrou, inclusive, a gente ficava esperando quando chegava alguma coisa nova, ia pra lá também, pra Netflix. Depois que ela pegou o corpo, né, começou a demonstrar, né, começou a virar realmente ameaça. Muita gente não acreditava, né, que a Netflix ser esse monstro que é hoje, né.
Achava tanto... que ela só ia viver de filme velho, né, Giovanni?
E ela, ela não desmistificava, não tirava, né, cara.
Voltando aqui pro filme, o primeiro filme do Indiana Jones, eu queria perguntar pra vocês se vocês têm uma, tipo, uma cena favorita, assim, pra vocês. Porque, por exemplo, pra mim, cara, eu gosto do filme todo, sabe? Mas eu acho que, tirando a parte da perseguição, porque eu acho que é chover no molhado.
É, isso aqui eu ia falar, que eu gosto mais a perseguição nos caminhões, e ele vai nos caminhões pra enfrentar os nazistas, né? Caralho, essa parte é muito foda, mano. Pra mim é a melhor cena que tem essa daí de longe, mano, assim.
É a melhor cena, mas como eu não quero falar dela, até porque eu meio que esperava que de vocês falassem...
Pra mim, não. Nunca foi a melhor cena pra mim.
Depois tu fala a tua, Giovanni. Qual é a tua? Que eu fiquei...
É quando abre a arca, cara. Aquele ali, pra mim, é fundamental pra todo o enredo, cara. O momento que ele fecha os olhos, ele fala pra Marion, fecha os olhos, que tava abrindo a arca, né?
E ele nem precisava estar lá.
Foi totalmente inútil.
Mas a gente releva, né? A gente releva, passa.
Não,
dá
pra entender o seguinte: o que dá a entender? Como é que releva? Aquele cara, que é o cara que corrompeu a arca, ele queria demonstrar pro Indiana Jones que eu sou foda. Entendeu? Esse foi o erro do cara.
Mas essa teoria que tu tá falando aí, Davi, do The Big Bang Theory, cara, eu não concordo com ela, mano. Ele diz assim: não, se o Indiana Jones não tivesse se metido, não ia acontecer nada, não sei o quê. Ele não tem relevância na história. Ele tem, pô. Foi ele que descobriu a localização da arca, mano. É ele que usou aquele cetro lá, tu lembra? Que ele que
não,
descobriu
é
a localização usando o cetro.
Vamos lá. É que o Big Bang fala o seguinte. Eu achei a arca, mas foi para a Área 51. Eu achei as pedras, mas voltou para a Índia. Eu achei a caverna de cristal, foi para o espaço. Eu achei o relógio de Arquimedes, mas voltou no meu tempo e eu fiquei casado. Entendeu? Era isso que ele fala. Os impactos históricos que acontecem com ele, tirando com exceção a última cruzada, que tem impactos gerais, todos eles batem com a teoria do Big Bang. Porque o Big Bang, ele sempre foi sarcástico, né? Sempre foi muito, muito duro com as teorias nerds, entendeu, cara?
Mas essa questão do Indiana Jones, ele realmente não precisava estar lá, Samuel. Imagine, não existe Indiana Jones. O cara lá do chapéu preto lá, que é nazistinha... Ele vai, né, com aquele grupo até a Marion, eles iriam matar a Marion e iriam pegar o medalhão. E lá no medalhão contém, né, a localização real. Então eles encontrariam o local certo, achariam a arca, abririam a arca e morreriam. Então tá vendo como não precisava ter o Indiana Jones? Eles morreriam do
mas
mesmo jeito.
Mas não necessariamente, porque eles abriram de forma errada. Se tivesse lido direito a tradução, eles tinham que abrir com um inocente, uma pessoa pura.
É porque eles não pegaram o medalhão da Marion. Eles
reproduziram.
Não, se bem que o cara lá pegou e queimou a mão, né?
Eles reproduziram metade, eles tinham metade do caminho. A outra metade eles pegaram quando o próprio Indiana Jones identificou, deu a posição pra eles, entendeu, cara? Que foi o Indiana Jones que entregou a arca, né, cara? Lembra, não?
E tem uma cena mesmo, né? Que eles estão cavando lá à noite, e aí amanhece, e aí o francês lá, o Belloc, né? Ele até vê, né? Ei, e aquele pessoal ali, né? Tá cavando por quê se não tá na hora?
Ali é mais uma coisa que o pessoal brinca historicamente que pega mal um pouquinho, né? Porque sempre tratam a França como o grande covarde da Segunda Guerra Mundial, né?
Então, pro Samuel, a cena favorita dele é a perseguição. O do Giovanni é a abertura da arca. Cara, eu vou ficar então com o começo. Se for pra escolher uma cena diferente pra cada um, eu vou ficar com o começo ali que ele tá com o Alfred Molina.
A pedra, né?
Ele vai lá, ele pensa, qual é o peso desse ídolo aqui? Aí tira a areia do saco, né? Junto com a trilha lá, a trilha subindo, crescendo, né? Aí tem aquele suspense todo.
Mas agora vamos lá, cara. Olha, acho que todo mundo cast esquece, mas... temos que falar de John Williams, cara. O cara tá lá, caindo aos pedaços, mas salvando toda hora e salva o filme. Que, por exemplo, do último filme mesmo, também a trilha sonora é pra arrombar.
É, não, não tem nada... como é que é assim? Nada... sei lá, não tem um tema que chame a atenção, né? Ele faz uma reciclagem, que eu até gosto, mas, assim, tema original mesmo, acho que ele acabou ali no Star Wars episódio 7 ou 8 ali, quando ele criou o tema da Rey e tal, que é bonito, mas depois, sei lá, mais nada.
E primeiro episódio Porra, meu irmão, tem cada trilha sonora que puta que pariu, cara.
Então, eu gosto, até o 7 ali, o 8 no máximo, ele até faz umas trilhas legais, como eu falei, ele até criou o tema da Rey, que é muito bonito, mas aí, sei lá, do 9 pra frente, cara, eu acho que ele ficou assim, pô, estão me chamando de novo, mais um filme do Indiana Jones, eu não tenho mais cabeça pra criar tema, não.
Eu tô gagá, gente, eu tô gagá, caralho.
Eu já tenho 91 anos, cara, pelo amor de Deus. Me deixa em paz.
O cara com 91 anos não tira umas férias, né, mano? Não tira uma aposentadoriazinha, mano. Que é isso, mano. Negada também é foda, hein, mano?
Não, o cara é aquela velha história. Competência é competência. Não tem jeito, não tem idade. Enquanto tiver com o cara produzindo, vamos usufruir dele, cara. Essa é a realidade que
ele
gosta.
Se ele sente prazer em trabalhar nessa idade, né, Didi? Quem somos nós, né?
Cara, vamos lá. O cara tem mais...
Mas tu acha que tu vai ficar trabalhando até os 80 anos?
Ele tá fazendo o que gosta. Ele é um músico. Tem nem o que dizer, cara.
Porque a música dele é um instrumento de prazer também, né, mano?
Cara, vamos
lá.
É um
hobby, né? É um hobby.
Vou dar um exemplo pra ti. Meu primo tá indo pra 56. Tá, não, pra 55. Tá lá tocando feito menino de 20 anos lá no Sepultura, cara. E não para, cara. Os caras estão cada vez mais ícones. Tá aí o pessoal do Iron Maiden aí, com cada um que chega na casa dos 70, todo mundo feliz.
Bom, então é isso, né? Cada um tem as suas cenas favoritas. A gente agora destruiu a teoria aí do Big Bang Theory, de que não precisava mesmo do Indiana Jones. Dito isso, né, um filme que fez muito sucesso, tanto de bilheteria quanto de crítica, foi indicado a vários Oscars, acho que ganhou 4. A trilha sonora estava indicada a melhor filme. Cara, devia ser muito difícil ser o John Williams nessa época, porque ele ganhou o Oscar na trilha do Tubarão, aí ganhou 3 anos depois, né, o 78, no Oscar de 78, é o Oscar pela trilha de Star Wars. E em 78 ele cria a trilha do Superman, que é aquela trilha foda, que vai ao Oscar também em 79. E aí eles ficam, caralho, a gente já deu 3 Oscars nessa década pro John Williams. E o cara continua fazendo música foda. E aí em 81, que é o Indiana Jones, ele vai... Aliás, em 80 tem o Império Contra-Ataca. Mais uma vez ele é indicado ao Oscar pela trilha sonora. A música da Marcha Imperial, que é incrível. Mas aí quem ganhou, não sei quem foi, mas não foi Star Wars, e a gente fica, porra, devia ter sido, é uma música icônica, todo mundo lembra até hoje. E aí no ano seguinte que surge Indiana Jones, ele cria mais uma música icônica, que de novo, porra, ele merecia também o Oscar. Mas aí quem levou foi Carruagem de Fogo, só por conta daquela música lá.
Não, peraí, não faça isso não. O trabalho do Evangelist que ele teve na série foi excepcional, já tá há muito tempo, a gente já tava cobrando um Oscar pro Vangelis, cara. O Vangelis, sei lá, mas ele, como é grego, a gente pode...
Você daria por esse filme o Blade Runner, por exemplo?
Todos os dois.
O Carruagem de Fogo, eu acho que é a mais icônica do Vangelis, é o Carruagem de Fogo.
É porque o que aconteceu, a Carruagem de Fogo virou música tema de qualquer abertura de jogo ou...
Olimpíada
que tem, entendeu?
Mas sim, aí continuando, né, o John Williams aí em 82 ele faz a trilha do ET, e aí ganha o Oscar no ano seguinte, aí em 84 o segundo Indiana Jones também é indicado ao Oscar, aí tem a trilha do Indiana Jones 3, tem a trilha do Retorno de Jedi, cara, ele foi indicado muitas vezes ao Oscar nos anos 80, acho que até 90 também, então era muito difícil, porque tipo, ele já tinha ganhado tanto Oscar, e você fica, puta, mas ele criou uma trilha tão foda. Mas ele já ganhou 3, mano. Não sei se merece. Então era muito difícil, cara. E aí eu já puxo o segundo filme, que é O Templo da Perdição, lá de 84, porque pra mim ele tem um tema ali muito, muito incrível, pelo menos na minha opinião. E eu tô falando da música, tá, gente? Eu não estou falando da situação. Tá? Porque escravidão, ainda mais de criança, é uma merda. Nunca mais devia acontecer isso na vida. Mas a trilha tema ali do próprio Templo da Perdição, né? Cara, eu acho muito foda. Eu já escutei 1000 vezes esse na vida.
Não, olha só, você tá falando assim, vamos lá. Composições de cinema. Indiana Jones 5 é dele. Episódio 9 é dele. Star Wars Solo também é dele. The Post é dele.
O Solo não é dele, não. Ele só criou o tema do Han.
É, não.
Mas o resto é...
Mas que seja. Eu tô trabalhando em cima disso. Mas vamos lá. O cara, por ano, ele emplaca pelo menos desde os anos 80, ele emplaca alguma tema porrada. Desde os anos 70, 60, caralho, meu irmão, pelo amor de Deus.
Harry Potter nos anos 2000 também, né?
É assustador,
mas é uma dúvida que eu tenho aí. O Giovanni já tinha me falado dele. Mas o teu, David, tu nunca me falou não, que a gente nunca conversou sobre isso. Qual é o teu filme favorito do Indiana Jones, assim? O meu é o 2, é o Tempo da Perdição. Eu adoro esse filme. É o meu favorito, mano.
O meu sempre será o 1.
O teu é o 1, né? Sempre foi o 1, né, João? Tem muita gente que gosta muito do 3, né? Por causa do Sean Connery, né? Mas o meu favorito é o Tempo da Perdição, porque tem um Short Round. Pra mim, o Short Round é o melhor sidekick do Indiana Jones.
Que vai tentar, que vai tentar salvar agora o universo Marvel, meu Deus do céu. Seja o que Deus quiser.
É pra jovem, né? A gente não é mais jovem. A gente é velho.
Não, você é jovem, só que você tá no corpo errado.
Mas vamos lá, então. É, o Samuel falou que o preferido dele é o 2, e já eu quero saber por quê. Além do Short Round, claro. O Giovanni falou que é o primeiro, né? Olha, pra mim, por muitos anos foi o primeiro, né? Ah, é o melhor da franquia e é o meu favorito também. E aí o meu irmão sempre dizia que o dele era o 3, era a Última Cruzada. E aí se a gente for pegar, assim, comparar filme com filme, primeiro com o terceiro é muito mais leve do que o primeiro. Muito mais leve, tem muito mais humor.
Não, mais pesado, não há sombra de dúvidas que é o segundo.
Ah, sim, mas eu tô falando leve, leve. Eu fiquei pensando depois, cara, eu acho que eu revi mais o 3 do que o primeiro. E aí eu fiquei pensando, pô, será que o 3 que não é o meu favorito? Mas sei lá, de vez em quando eu troco. Uma hora eu digo que é o primeiro, outra hora que eu digo que é o terceiro, mas pra mim todos os dois são 10 de 10, sabe? Assim. E aí eu vou já discordar do Samuel Ragnos, que eu acho o 2 até o... Mas se bem que o mais fraco pra mim é o Reino da Caveira de Cristal. Mas antes do Reino da Caveira de Cristal e Relíquia do Destino, pra mim o mais fraco, disparado, era o Templo da Perdição. Mas eu não acho um filme ruim, não. Não acho.
A Perdição é massa demais, mano. O Templo da Perdição, mano, tem tanta cena icônica do cinema. Tem a cena da mina, mano. Essa cena da mina foi replicada em vários filmes, até jogo de videogame. A própria galera da Nintendo copiou pra fazer o Donkey Kong, mano. Essa cena da mina. Tu é doido, é foda demais. Arrancada do coração, acho que aquilo ali é muito Mortal Kombat que copiou, mano. Que o Mortal Kombat é de 92, o filme é de 84.
É, Samuel, eu vou soltar uma polêmica aqui. Porque quando eu assisti o Relíquia do Destino, eu fiquei, porra, esse filme ainda é melhor do que o Templo da Perdição.
Caralho, mano. Não, mano, Templo da Perdição é massa demais, mano.
Mas eu gosto também, eu gosto. Só não é muito o meu favorito. Tem cenas icônicas, sim. Mas eu acho que ele tá bem abaixo do primeiro, do terceiro e agora do
a cena, mano, a cena das comidas nojentas na mesa, eles comendo cérebro de macaco, os olhos. Maria. Tu é doido, aquela cena é icônica demais, eu nunca esqueci, mano.
Racistas, não era isso que eles comiam. Tô brincando. Não, mas eu entendo, tinha os insetos lá também. William, se não conseguir, nós vamos morrer!
Caralho, massa demais, mano. Tu é doido. Davi, mano, é muito foda esse filme.
Pronto, Samuel. Eu acabei de falar um negócio aí que eu não gosto do segundo filme, que é a Willy. Nossa, que mulher insuportável, mano. Pelo amor de Deus, cara. Não dá.
Eu já gosto dela porque ela é muito alívio cômico e ela faz aquela brincadeira de como a vida do Indy é diferente da dela, né? Porque ela é uma pessoa urbana, uma pessoa da cidade, uma pessoa que não é acostumada a aventuras. E o Indy e o Short, eles são totalmente opostos. Eu acho que essa interação deles, essa brincadeira em relação a isso aí é muito boa. Aquela cena na floresta, tu lembra? Davi, da cena da floresta que ela tá assim, aí ela vai tentar se enxugar e tem um morcego, ela segura o morcego e começa a gritar, aí ela olha pra um lado, tem uma cobra, ela olha pro outro, tem outro bicho. Tu é doido, macho, é muito massa essa cena aí.
Mas você resumiu a Willy, ela só vai gritar.
Mas é engraçada a interação dela.
Atual esposa de Dr. Spielberg, ele é uma Spielberg, ela, antes de fazer sucesso, ela era muito bem quista como atriz nos Estados Unidos. Tinha feito vários filmes, seriados e tudo mais, entendeu? Então ela é uma pessoa muito quista, tipo aquele ator do Sheldon, entendeu? Uma pessoa muito querida e tal. Então ela é uma pessoa que era referente. Ela foi fazer Indiana Jones consequência do trabalho dela. Não foi uma menininha que chegou lá e entrou só porque alguém estava indicando. Ela tinha já uma caudazinha longa em relação ao mercado americano. Ela não era qualquer Zé Ruela que caiu de esparrela na história do filme, entendeu, gente? Convenhamos e amemos ela, que, o respeito que Kate Ketchup tinha no começo dos anos 90, né? Então, não foi uma pessoa assim qualquer que caiu de paraquedas, tá? Começo dos anos 80, no meio dos anos 80.
Mas assim como eu fiz aqui lá no primeiro, e eu vou perguntar mais uma vez aqui pra vocês, quais são as suas cenas favoritas do Templo da Perdição? Acho que o Samuel já até falou a dele, que é a
Carrinho de Mina.
Carrinho de Mina. É uma cena favorita. Muito foda mesmo. Bom, a minha cena favorita, assim, sei lá, pra ser diferente da do Samuel, eu não sei se é a minha cena favorita, mas é uma cena que eu gosto bastante, que é quando o Indy e o Short Round estão lá, é, meio que naquela... Não é uma caverna, né? Eles atravessam a caverna pra chegar no templo. Mas eles entram numa salinha que é uma armadilha, né? E aí, sem querer, o Short Round lá, ele aciona a armadilha e, caralho, os dois vão morrer. Quer dizer, a gente sabe que não vai morrer porque o filme se passa um ano antes do primeiro. Mas mesmo assim, é uma cena muito tensa.
Mas tu sabia disso aí, Davi? Na época não, né? Tu só soube depois. Né?
Eu não. Eu sabia. Muita gente, né? Pouca gente, mas muita gente foi enrolada. Todo mundo botou na cabeça que Indiana Jones estava seguindo uma sequência cronológica. Mas não, ele voltou um ano antes.
Por quê? Ninguém sabemos. Ninguém
sabe. Não. Tem um motivo. O George Lucas já falou sobre isso em entrevista. É porque ele não queria, Davi, colocar nazista como vilão de novo. Porque ele já tá... Ele pensou assim, pô, mano, o primeiro foi nazista, mano. O segundo vai ser nazista
George
de novo.
George Lucas ou Spielberg?
É, o George Lucas, desculpa. O George Lucas. Vai ser nazista de novo. Não, vamos criar outra história aqui. Antes de começar a guerra, antes de começar essa parte do nazismo, vamos fazer uma história antes.
Mas aí, pronto, no 3, aí... o 3 e o 5 tem nazista de novo.
Isso mesmo. E o 4 também tem. É, o 3 tem nazista.
Não, 4 tem não, Zé. 4 não tem não.
Tem sim, mano.
Tá doido,
os caras que estão atrás da caveira de cristal são os nazistas.
Soviéticos.
Não, são russos, maluco. São soviéticos.
Ah, são os russos. Ah.
O cara tá doido! Tentei imitar o Samuel, mas não consigo.
Mas foi bom, gostei.
Mas digamos que Samuel, mais uma vez, daquela velha história, é a arrogância da pauta. Ele acha que sabe tudo e vem dando dedada na cara.
E me corrige, né? Sempre assim.
Aí ele começa a dar. Isso é normal, ele começa a dar dedada em todo mundo, porque só ele sabe, né? Então, teve uma discussão dele com o Dinho que terminou em briga. Foi lindo esse dia.
Mas então, né? Aí encerrando lá a cena, né? Eles precisam dar o Willy pra tirar eles ali da armadilha. Só que a Willy vai ter que atravessar todo aquele monte de inseto. E aí, mano, aí ela grita pra caralho. Mas, cara, é uma cena que eu gosto. Porque ela tem que enfiar a mão lá num negócio que tá cheio de. De musgo, de inseto, e ela coloca a mão você, né? E aí ele faz isso rápido, né? Aí é justamente uma cena que eu gosto que ele.
Vai morrer!
Ele bota a cara dele e diz: Willy, se não conseguir, nós vamos morrer! Aí ele faz uma cara de show. É muito boa essa cena, cara.
Volta pra pegar o chapéu, porque ele sai, né? Ele sai bem rapidinho e ficou o chapéu no lado, ele vai lá e ainda bota a mão pra pegar o chapéu, mano.
Ah, isso aí é recorrente até, sei lá, no Gato de Botas. O Gato de Botas faz isso no Shrek 2 também. Eles vão pegar a poção lá e aí eles vão fugir. A porta tá fechando e aí o chapéu vai ficar pra trás e ele vai e tira o chapéu.
Inspiração é indiana! A inspiração
isso
é indiana.
Isso é referência ao Indiana Jones. Pra galera, vocês têm que lembrar que filme do Shrek é feito pra criança, entre aspas, né?
O 1 e o 2 não é não. O 1 e o 2 não é pra criança, mano. O 3 e o 4 sim, mas o 1 e o 2 não. Mas sim, Giovanni, aí manda a tua agora também, a tua cena favorita aí do segundo, que não seja a do carrinho e essa da armadilha que eu falei agora.
Da ponte? Tem nem dúvida.
Porra, mas agora vocês estão querendo fazer mudar de ideia agora, de mudar a posição do 5 com 2.
Nossa, é muito bom, mano.
Não, dois é foda. Boa. O 1, eu digo pra todos assim, se eu não tivesse tanta ligação sentimental com o filme, no número 1, porque ele abriu... portas na minha cabeça, né, oportunidades ele ter, é aquele filme que nem Star Wars, pra mim é New Hope, certo? Pra mim sempre será um filme definitivo, não tem o que dizer. Todo mundo que é fã de Star Wars fala, não, o segundo filme é foda, o episódio 5 é, mas pra mim, aquele sentimento de um filme que eu nunca assisti no cinema, eu só fui assistir depois em 97, mas o 2 tem cenas que são pra arrombar, cara. Não tem o que dizer, cara. Não tem o que...
Giovanni, relembra essa cena aí. Eu me lembro só do Short Round gritando. Ele é louco. Ou é o Short Round ou é a menina, né?
Ela começa a dizer que ele é louco, depois o Short Round continua.
Ele é louco. Ele é louco. A gente ele... vai morrer.
Ele vai... Morrer. Não.
Aí o Short... Bora, com as cordas.
Ele é louco. Ele vai cortar. Aí ele corta as cordas e aí começa a confusão das pedras, né, cara?
Ah, então uma frase foda logo após isso aí. Bolaham, prepare-se para encontrar Kali. no inferno, véio. Caralho, eu me arrepiei agora. É foda, é foda.
É fogo. Aí, cara, aí o que, que você tem? Um filme desse com tantos impactos e tantas palavras, só que eu digo pra todo mundo, esse Indiana Jones não é um filmezinho suave. Ele tem coisas que são... É, fala sobre por exemplo, é famosa essa história das crianças serem exploradas na Índia, principalmente pelo governo inglês. É verdade. O povo indiano precisava botar dinheiro para a Índia, botava até as crianças para trabalhar nas minas, para trabalhar nos campos, para produzir chá para os ingleses comerem. Foi uma sutileza, como sempre, Spielberg dá umas pancadas em alguma coisa social.
Bom, então eu queria lembrar aqui, até para encerrar no Indiana Jones 2, que esse filme, né, ele foi bem mais violento do que o primeiro, gerou várias reclamações aí dos pais que levaram seus filhos pequenos pra ver o filme, e aí tem um cara arrancando coração de outro, sabe? É um negócio assim, pesadíssimo.
Todos os filmes de Indiana Jones nunca foram livres. Todos eles começavam com 12 anos.
Quem fazia os DVDs desses filmes estavam completamente loucos, porque colocavam censura livre nos três filmes, cara.
Quando os DVDs saiu no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Cara, isso é consequência da cauda longa dos anos loucos dos anos 90. Meu irmão, vocês foram criados assistindo filme com Robocop derretendo gente, cara.
Sim.
Mulher nota mil mostrava os peitos ao meio-dia da tarde. 2 horas da tarde tava mostrando peito, cara. Como é que chama? Lagoa Azul, que mais tomar via era o periquito bundinho da menina de menor de idade,
eu,
cara.
Eu preferia Paraíso Azul. Paraíso Azul era mais massa.
Mas pior ainda, era muito mais radical ainda. A sessão da tarde era inconcebível. Aí no domingo, 2 horas da tarde, você tava vendo o Gugu com as bandeiras ali, a banheira dele. Cara, então, não queira comparar.
Ah, a banheira do Google era foda.
Não, não queira comparar essa realidade, não existe. Nunca mais, nunca será.
De ter hoje. O Indiana Jones 3, A Última Cruzada, que veio o quê? 5 anos, né? 5 anos depois do 2, porque não lembro, não pesquisei isso, esqueci, mas o Spielberg foi fazer outras coisas, o Harrison Ford foi fazer outras coisas também, né? A Testemunha... O Spielberg foi fazer... Como é que é? A Cor Púrpura. Né? Ele foi fazer outros trabalhos e aí em 89...
Vamos fazer filmes sérios.
E aí em 89 chegou nos cinemas aí o terceiro, A Última Cruzada, que como eu falei lá atrás, né? É um filme bem mais leve, tem bem mais comédia, porque foi justamente o contrário do segundo filme, porque
filme
o Spielberg
leve,
e o George Lucas...
Tem,
né?
Menos comédia, você tem a queima dos livros feito pelos nazistas, uma coisa leve, coisa normal.
Tem um cara... Tendo a cabeça decepada no final do filme também. É,
bem tranquilo.
A mulher... Mas assim, comparado com o segundo, ele é mais leve. É só isso que eu tô querendo dizer. Porque o Spielberg e o George Lucas estavam tendo problemas aí nas suas relações. E aí eles, de propósito, né, deram um ar mais sombrio pro filme. E tem gente que gosta do Templo da Perdição por isso. Porque ele é mais sombrio, tem o Indiana Jones mais cafajeste. É por isso que tem um pessoal que gosta, um pessoal tipo Samuel, entendeu? Que é doido das ideias.
Massa demais, meu, tu é doido. Sim.
Mas aí eu vou falando do 3 aqui, que uma hora eu digo que ele é o meu favorito, outra hora que eu digo que é o primeiro. Mas aí, como a gente tá falando dele, a gente tem, né, o pai do Indiana Jones, que é o Sean Connery, o ex-007, o filme que o Spielberg queria fazer, né?
Repita. O eterno James Bond. Eu sou fã do James.
Eu falei ex-007 porque ele já morreu, já fez o filme. E eu prefiro o Daniel Craig.
Quem é o Daniel Craig? O Daniel Craig também concorda, mas, cara, não faz. Todo mundo é fã por causa de Sean Connery, cara.
Não, tudo bem, pode ser o primeiro e tal, mas, assim, questão de desenvolvimento de personagem, acho que só o Daniel Craig que tem, de todos os outros. Né?
Não, porque o Daniel Craig teve gente pra fazer uma história. É diferente dos outros, não tinha ninguém. Era uma Deus sacuda.
Como eu falei, tem o Sean Connery, que fez o 007, e aí que era um sonho do Spielberg ter ele no filme, e ele conseguiu. Até inicialmente, o Sean Connery parece que não queria fazer, mas aí foi convencido. E, cara, é uma das melhores coisas do filme, se não, sei lá, a melhor, assim, pelo menos uma melhor adição no elenco, né? Porque a gente tem a volta tanto do Brody, e que apareceu no primeiro, rapidamente, e do Salah, também, que apareceu ali no meio do primeiro filme. Então a gente tem a volta desses dois, e aí junta com o Indiana filho, o Indiana pai, cara, forma um quarteto muito bom, cara, ali no final do filme, que tem a cena perfeita deles cavalgando ali no horizonte, o sol lá já desaparecendo. Cara, esse filme é espetacular. E aí, até pra não tomar muito mais tempo, que a gente tem mais dois filmes pra falar rapidamente, Já vou pedir aqui pro Samuel e pro Giovanni aí suas cenas favoritas do filme. Samuel, primeiramente, fala aí pra gente.
Garotinho, pra deixar cenas pra vocês aí, porque o 2 tem tantas cenas que vocês, né, acham muito fácil, né? Mas o 3, eu vou pegar uma aqui que nem todo mundo fala dela, mas eu gosto muito, que é a perseguição em cima do coisa, né? Do tanque, né? E o Indy fica preso lá com a bolsa dele e tal. E a luta é grande, mas é uns 15 a 20 minutos ele lutando em cima do tanque, derrubando todo mundo do tanque lá. E eu gosto muito dessa cena aí, até que termina a cena, o tanque caindo no precipício, todo mundo achando que o Indy morreu. Aí aparece ele aparece por trás assim e fica do lado deles, né? E fica engraçado só que a cena fecha desse jeito. Tá doido, bicho, é muito bom.
Ele mata 3 nazistas com uma bala só. É muito incrível que até ele não acredita, né? Ele atira uma vez, a bala percorre os 3, aí ele olha assim pra arma, caralho.
Mas isso aí, o Giovanni pode me corrigir se tiver errado aí, mas isso é por causa das armas, dessa arma dos nazistas aí, mas que ela é tão potente.
Luger,
pra economizar bala, eles matavam os judeus em fila, mano.
A Luger, como era uma... A Luger era uma...
Tem uma cena... Tu lembra que tem uma cena no Lista de Schindler?
Tem
que
várias economizar cenas bala? Escola, não. Tem várias.
Tem um pianista. O pianista bota os caras deitados e dá um tiro na cabeça em todo
não,
mundo.
Não, mas eu tô falando matar em fila.
Mas que acontece?
Matar em
pra fila, economizar... Tem... Pra economizar, esse era famoso. Apareceu na Lista de Schindler e apareceu também aquele que o Ralph Fiennes tá no campo de concentração. É de Lista de Schindler também. Que eles botam várias pessoas em fila e dão um tiro. Isso aí é uma cena muito icônica, porque a Luger, que era uma arma muito desejada pelos soldados, ela tinha um poder de explosão muito grande e controlado, ela tinha uma descarga legal. Tanto é que até hoje, a Glock, que veio depois da Luger, certo? Também tem uma potência muito grande. Os americanos pegaram a Luger e transformaram na famosa Desert Eagle. Quem joga por aí, já viu, jogou alguma coisa, é uma pistola militar, que é um canhão. Literalmente um canhão, que é, ou é de 9mm ou 7.62, que também é outra bala gigantesca. Uma pessoa geralmente usa 9mm. Então o que acontece? A Luger era 9mm e tinha uma potência muito grande. Era bala de metralhadora que o cara tinha na pistola, cara. Um dos maiores calibres que tinha. E ela tinha um poder muito grande. Por isso você fala, quando o cara pega a Luger dá um coice, cara. Eu nunca tirei com a Luger, mas eu tirei uma versão semelhante da Glock. É um coice na mão, cara.
É uma arma muito potente mesmo. Eu só conheço ela também nos jogos, tipo Call of Duty. E aí eu pegava a Luger e dava um tiro. Até o som do tiro, ele é meio diferente também.
Ela é,
né?
Aberta, é um tiro aberto, entendeu? Ela é forte.
Não, e podem reparar que eu acho que quem fez questão de fazer essa cena foi o próprio Spielberg mesmo, porque os dois filmes é dele. Tanto o Indiana Jones de 89, como o Lista de Schindler de 93, né? Que tem cenas parecidas deles usando a Luger e matando várias pessoas em fila.
Mas enfim, né? O Samuel falou aí pra ele a cena favorita dele pro filme, que é ali a perseguição do tanque, tem cavalo, tem tanque caindo, Indiana Jones morrendo, não. Então, Giovanni, manda pra gente aí a sua cena favorita do filme.
A cena favorita minha é exatamente as cenas que estão dentro da caverna, dentro da cidade de Petra, certo? Que
eu não sei o homem que... penitente passará, né?
Cada etapa dela, cara, é o seguinte, eu tava assistindo no cinema... Aí seu filho ia assistir no cinema. Era emocionante ver o passo a passo de cada momento, cara. É uma coisa que eu não consigo esquecer, cara. Cada passo que ele dava, cada situação. E de repente tinha uma lógica, assim, uma... Assim, não existia negócio. Por exemplo, aquele momento que ele tinha que dar um grande passo por ser um homem penitente, era porque a estrada era semelhante à pedra da mesma cor, entendeu?
Esse homem, eu só não concordo com essa do homem penitente, porque era pra ter um complemento. O homem penitente passará depois de uma cambalhota. Porque tu viu que o...
Mas já que ele fala assim, o homem penitente, aí o que que ele faz? Ele se ajoelha perante Deus. Aí é por isso que ele dá o... Ele se ajoelha e rola. Enfim, não sei.
Não, o rola não vem com essa, não. Não vem com essa do rola, não. Que o do rola é pra pegar os otários. Ah, bicho, tu... Beleza, baixou a cabeça. Agora quero ver se tu dá aqui o cambalhotazinho, pra ver se tu escapa da morte agora. Enfim, essa parte também é muito massa. Eu deixei essa daí pra vocês escolherem, porque, pra falar a verdade, ela é a minha favorita. Porque é o filme que tem mais... Que usa mais esse negócio de diário, né? Porque os outros filmes não tem tanto isso, né? E o terceiro, ele trabalha muito com as informações do diário do pai do Indy, né? E isso é replicado até em jogos de videogame, como o próprio Uncharted. É todo baseado de diário, mano. Todos os jogos do Uncharted tem esse lance de diário, né?
Porque tem um pezinho naquela coisa que tava em alta, voltando com tudo no mundo, né, cara? Que é o RPG, né, cara? tava em alta demais, tinha voltado o RPG, o RPG tava sendo divulgado. Então sempre tem aquele negócio do diário do mago, a orientação, GURPS, essas coisas todas, sempre tinha um diáriozinho na mão, né, cara?
O que eu joguei da LucasArts, do Indiana Jones, quer dizer, não só esse da LucasArts, eu joguei bem uns dois ou três jogos do Indiana Jones. Eu joguei a Tumba do Imperador, que talvez seja o meu favorito, PS2. Eu joguei também ali Staff of Kings, eu acho, né? Algum de Atlante, alguma coisa assim. É alguma coisa de estaca, de alguma coisa de pau, é uma coisa assim. E o Lego Indiana Jones. Eu joguei o Lego Indiana Jones, então foram esses três aí. E vai sair um novo aí pro Xbox. Só que até agora não saiu mais nenhuma notícia. Só aquele teaser com o chapéu. E eu adorava jogar o Lego Indiana Jones, cara. Adorava. Bom, então o Giovanni falou aí que são a parte lá das armadilhas. Queria dizer que eu aprendi como é que é... Como é que é? O nome de Deus em latim. É latim, né? Porque ele vai falar, tipo, Jeová, né? E aí vai pisar no Jota, e o Jota abre um buraco, né? Ele quase cai. E uma coisa que eu nunca entendi, porque se ele quase cai, ele se segura, né? Nas outras pedras, né? Que tem as letras. E se ele se segura nas que são erradas também? Era pra ter caído?
Ah, mas aí acabava o filme.
Pois é. Acaba o filme. Mas tudo bem. É Yahvé, né? Yahvé. É alfabeto latim, é que ele fala, o pai dele. Tipo, ah, mas Jeová no alfabeto, não sei o quê.
Aramaico.
Era? Não, não acho que era aramaico, não.
Aramaico.
Aramaico.
Peraí. Eu vou pesquisar aqui. Name of God Indiana Jones.
Jones 3.
Mancho, eu não lembro aqui se ele fala, tipo, alfabeto latim. Eu acho que é alfabeto latim. E aí ele fala, ah, mas é...
Também.
Ele começa com I, aí ele vai, Yahvé, aí vai. Então até hoje eu só sei como é que é o nome de Cristo em latim por conta do filme.
Não, Yahvé não é Cristo, não. Você quer dizer, é dom de Deus.
Isso.
Dom de Deus. Tudo bem.
Deus é Jesus também, cara.
Eu sei, mas
não,
no caso
pô,
ali...
Ele tá se referindo ao Primeiro Testamento, deve ser baitou.
Ah, não sei lá, eu não entendo muito essas coisas, não.
Mas no caso do, Indiana Jones, ele é uma referência também ao Novo. Tanto é que o cálice sagrado vem do Novo Testamento.
Pô, essa cena é muito boa também, cara. O cara lá, o Donovan, ele não sabe qual é o cálice. E aí, de propósito, a Elsa pega um lá todo dourado, todo bonito. Toma, é esse aqui, ó. E aí ele fala, ah, isso só pode ser o cálice do Rei dos Reis. E ele vai tomar aguinha e ele vira o Dr. Brown em alguns segundos, né? Ele fica igualzinho, né? E depois vira o esqueleto. Ah,
aí você vai me dizer que o filme é um filme para criança. Porra nenhuma, mais um filme assustador, porra.
Ah, mas esse não tem arrancamento de coração, né?
Tu tá de sacanagem, não tem arrancamento de coração, mas em compensação tem desespero, né? O cara se decompondo, derretindo.
Tem cabeça arrancada, né? O cara virando um esqueleto.
Cara, olha, tirando os dois últimos agora, o resto dos anteriores, não tem alívio não, cara. Era pé embaixo, cara. Todos os filmes, os três primeiros, tudo é pé embaixo. Tem cada emoção pesada, eles foram aliviar a partir do quarto, mas fora isso...
É, o próprio primeiro, né? Quando eles vão abrir a arca lá, o Belloc... O cara lá de preto e o outro soldado nazista. Um tem a cabeça ficando pequenininha. O outro a cara derrete. E o outro tem a cabeça explodida, né, mano? Isso é um filme que as crianças assistiam.
Nós assistimos. Caramba.
Eu também, cara. Eu também era pequeno e vi isso daí. Aí o meu tio, quando o filho dele, o primogênito dele era mais novo, disse, não vou passar a Jurassic Park agora não, vou esperar ele crescer. Nah, agora pronto.
Time change, né? Então,
eu vou falar aqui minha cena favorita do 3, que aí cada um falou uma diferente.
Pensava que tu já tinha falado, Baito. Tu falou
falei pra... não, eu vou falar agora, é uma das minhas favoritas, a cena lá da perseguição de moto, né? Mas eu vou antes ainda, quando ele vai se encontrar com o pai dele, aí o pai dele tá com um vaso na cabeça dele, aí ele fala, nossa, eu nunca vou me perdoar. Aí o Indiana Jones, não, pai, tudo bem, eu tô bem. Aí ele fala, ah, graças a Deus. Aí ele mostra, é falso. É muito bom, olha a cara que o Indiana Jones faz.
Não, mas ali, assim, agora, dá pra acreditar que a diferença entre os dois...
O pior que eu rio só lembrando da cena, putaria de barco.
Agora, vocês parem pra pensar numa coisa, os dois tinham uma diferença somente de 12 anos?
Sim. É bem pouquinho mesmo. Bom, então, vamos fazer o seguinte, já que já tá tarde, eu sei que vocês têm aí seus trabalhos, então vamos fazer o seguinte, do 4 e do 5, a gente vai só falar aqui... As cenas favoritas, pode ser?
Pode ser. O 5, a gente pode fazer o seguinte, o 4 pode passar direto, né? Pode passar o 4 direto, porra. céu.
É, se bem que não tem uma cena favorita do 4, né?
Quando acaba, começo. Aí...
Não, o começo é legal. O começo é legal ali na Área 51, é legal.
Não, eu gosto. Sabe o que eu acho ruim?
Bomba atômica lá, que ele sai voando.
Não, é o que acontece com esse filme 4, certo? É não os americanos não aceitarem que os índios... ou os astecas, ou os maias, o que for, tinham uma, digamos, uma sociedade muito mais evoluída que os próprios índios dele. Então, para dizer que os caras foram evoluídos, tiveram influência dos alienígenas. Né? Então, é isso. Muita gente comentou na época esse detalhe, certo? E eu tenho que concordar por esse lado, porque foi uma mensagem meio esdrúxula que foi passada, dando a entender que, simplesmente, a arrogância americana de não aceitar a evolução dos índios.
Não, o que eu acho sobre os alienígenas, eu vou falar o seguinte, eu não odeio como todo mundo, ou muita gente odeia. Por quê? Porque meio que faz sentido a época do filme até se passar, ele se passa ali nos anos 50, onde tinham muitos casos de alienígena que tinha caído a nave, e aí os Estados Unidos, em 47, né, se não me engano, o caso Roswell, foi lá, pegou a nave, guardou na Área 51, tem todas essas teorias, tinha muito filme também, que passava no cinema nessa década. Guerra dos Mundos, por exemplo, é dessa década. Acho que o filme é 57, não 55. Eu tô só corrigindo aqui, então. Então, meio que pra mim, faz sentido ter a presença de um ET, na verdade, né? Porque não são vários, é um só. Mas eu acho até bacana também o próprio design de produção, quando eles entram ali, tá cheio de caveira de cristal de ET. E aí, nossa, que foda. E aí, tem um que tá faltando a cabeça, né? Que é justamente aquele que eles estavam levando. Particularmente o MacGuffin, né, como eles chamam, eu acho o MacGuffin muito bacana. A caveira de cristal em si. Não tô falando mais assim de roteiro, de filme, ou do Shia LaBeouf dando uma de Tarzan. Não.
Eita, caralho.
Não é isso. Eu tô falando mais do MacGuffin ali, a caveira de cristal, eu acho bacana. E entendo ter um ET. Mas ainda assim, é um filme que é bem mais fraco do que os três anteriores. Ele. Talvez só o começo mesmo, a cena da bomba atômica ali. Seja a cena mais icônica desse filme, porque é o que o pessoal lembra, né? E o ET também, no final. Mas eu acho que a cena da geladeira é boa. Mentirosa pra caralho, eu lembro.
A geladeira força uma barra do caralho. O cara consegue realmente.
Pai, mas a geladeira tava revestida de chumbo, pai. Davi, tá ficando doido, Davi? Não interessa, tinha chumbo. Ia explodir do mesmo jeito. Eu tinha 11 anos, tá, gente?
Mas, não, 12, gente, 12. Mas você, 12. Você entendeu a mensagem, seu pai não. A cabeça do Spielberg foi isso. Você entendeu a mensagem, seu pai não.
É. Pô, antes dele fechar a geladeira, tava lá, revestida com chumbo. Então eu acreditei.
Eu até fiquei na dúvida, mas meu pai tinha uma frigideira dos anos 60 lá em casa. Dos anos 70 e tinha anos 60. Era chumbo. Pesquisei e falei, porra.
Pois é, se chumbo. Aguentava ou não, não sei, né? Tem que testar.
Aguentava, porra. Ela ficou uns 15 anos com a gente.
Não, eu tô falando em relação à bomba atômica.
Ah, não. A bomba atômica é outra história.
Bomba do Oppenheimer. Foi o Oppenheimer que tá com aquela bomba ali. Aí, é o teste Trinity lá.
Não, mas ali já era anos 50, já tinha estourado muita bomba já.
Não, eu sei, mano. Tô zoando. É tipo Trinity 2.
Foda foram os soviéticos. Vamos começar logo com como? Vamos fazer logo a bomba de hidrogênio pra ver se dá certo. Tá bom!
Eu fui, bebi água, mijei, cortei azul, voltei. Dormiu. E vocês estão aonde?
Nós estamos agora em Oppenheimer.
Oppenheimer!
Não, beleza, vamos encerrar então o Indiana Jones 4, vamos passar pro Indiana Jones 5. Pra fazer de forma bem resumida, porque o Samuel quer dormir. Falando rapidamente aí do Indiana Jones 5, a Relíquia do Destino, que era chamado do Destino, eu não gostei desse nome. Eu gostaria de ter que o filme tivesse um nome bem mais aventuresco, como o Templo da Perdição, o Reino da Caveira de Cristal, talvez seja o meu favorito em questão de título.
Indiana Jones, de volta da terceira idade.
Eu posso dizer que o começo do filme, aqueles primeiros 20, 25 minutos que ele tá mais jovem, o CGI... Talvez seja a melhor parte do filme, né? Que tem ali a essência dos filmes anteriores que a gente tinha assistido.
E acabou o orçamento. Né? Acabou o orçamento ali. Acabou o orçamento.
É, acabou. Acabou, que aí depois tudo foi tela verde, né? Mas assim, mesmo assim, eu gostei muito da trama. Meio que tinha aquela dúvida de que teria ou não viagem no tempo, acabou tendo, né? E eu fiquei pensando, pô, mas será que isso vai funcionar numa história de Indiana Jones? Aí eu pensei, pô, mas se teve alienígena, por que viagem do tempo não vai funcionar? E, cara, na minha opinião, foi muito bem feito, foi muito bem organizado. Eu até achei que o Le Chiffre lá ia conseguir viajar pra 1900 e caralho lá.
Michael Madison, pra sempre, como sempre, um vilão competentíssimo. A competência de ser vilão é com ele, cara.
Não, e temos que dar os parabéns aí pros roteiristas que eles conseguiram fazer. Depois dessa cena do CGI do começo, eles fizeram praticamente todas as cenas de ação com o Indy sentado, né? O Indy não pode correr no filme.
Mano, tu percebeu que toda vez que ele começava a correr, ele corria de forma lenta e já parava. O cara não aguenta mais, mano. Ele não aguenta mais correr.
Eu quero ver vocês dois.
Ele já tá 80
anos fazendo isso, eu quero ver.
Eu já digo aqui, não consigo, Giovanni, já digo logo. Eu fui fazer uma caminhada antes de gravar esse podcast. Mano, morri! Eu morri, as minhas pernas estavam se tremendo já na volta. Quase que eu me derrubava no chão. Então, 80 anos, eu nem sei se eu chego com 80 anos, cara.
Não, sedentário padrão. Isso aí está certo, tem que ser sedentário. Exatamente. É. As camisas você compra no Detran, você sabe que você compra no Detran as camisas, né? Você sabe disso, né?
Detran?
É, aí, porque já vem com lombada.
Mas é, cara, realmente a maioria das cenas ele tá cavalgando, ou ele tá dirigindo tuk-tuk, ele dá um soco ali acolá, né? Ele não bate muito de frente com alguém.
Mas deixa, coitado, o cara tá velho, eu também tô chegando a ser velho também, cara, é foda.
Mas,
cara.
Não, mas eu não tô reclamando, não, eu tô dizendo que eu entendo porque não teve tanta cena física, né, e mais dele dirigindo, cavalgando e tal. Eu entendo, o cara já tá velhaco, mano. Como o Samuel falou, ele tá com o tempo extra já.
O cara tá velhaco. Porra,
hora extra,
eu vou extra sair terra, desse cast porque eu tô sendo humilhado. O cara tava velhaco.
Ei, Giovanni, tu que vai chegar primeiro. Quando tu chegar nos 80, tu vai ficar só olhando pro
tu
relógio.
Que vai pai, chegar.
Olha só, tu que vai chegar nos primeiro. Anos. Mas não é foda, cara. Ainda tem que ouvir isso hoje à noite.
Tu vai chegar primeiro, pô. Aí tu fala a experiência pra gente.
Mas é isso, cara. O cara tá velhinho já. Teve gente que, pô, ele vai aguentar. Não, devia ser o Chris Pratt. Tinha essa história, né? Do Chris Pratt, cara, ser um Indiana
Jones.
Pelo
amor de Deus, o Chris Pratt.
Ele ia ser um ótimo
Chris Indiana Pratt Jones. Serve pra Han Solo. Chris Pratt serve pra Indiana Jones. Chris Pratt serve pra James Bond. Chris Pratt
serve porque aparece. Porque é o tipo físico dele. Eu acho ele muito parecido com o Harrison Ford quando ele era novo. Ele e o Wolverine. Só que o Wolverine já tá velho, né? O Wolverine já tá com os seus 50, né?
Chega de. Gente, a mensagem que eu quero dar. Chega de Indiana Jones, cara. Chega! Pelo amor de Deus, cara. Parte pro universo, fala daquela menina, fala das outras pessoas. Chega de Indiana Jones. A fórmula já deu, cara. Já deu, cara.
Não, é por mais falar na menina, eu quero perguntar pra vocês. Vocês gostaram da personagem da Helena? Porque tem uns carinhas aí, né, que gostam muito de um presidente que tá com o intestino pra fora.
Lacração!
Olha, que lacra não lucra. É desse jeito, sabe, os caras. Aí viram que o filme flopou, aí joga a culpa na como é que é? Na Phoebe Waller-Bridge lá. Mano, e eles falam assim, não, a mulher tentou roubar o canto do Indiana Jones. Mano, em que momento do filme a Helena quis passar, pegar o lugar do Indiana Jones? Cara, nenhum momento. Não tem. Os caras quando falam isso, é porque não viram o filme. Só viram o trailer. Vi.
Deixa eu fazer um disclaimer aqui. Num tempo onde a Barbie tá falando pros homens, sejam homens, mulheres, sejam mulheres, onde as pessoas só enxergam que é um filme anti-homem, porque, só um exemplo pra você, aquela situação de empresários idiotas que aparecem lá no filme, acontece hoje em muitas empresas. Os caras, em vez de estar preocupando com a razão principal da empresa, estão se preocupando mais com ele, com a alegria de estar envolvido com o meio social, envolvido com fazer cotas, mas no fundo só está preocupado com ele, certo? E ele está pouco se fudendo para a cidade, pouco se fudendo para a família, pouco se fudendo. Só está fazendo aquele momento. Ah, se a moda agora é TikTok, vamos obrigar funcionários a fazerem TikTok. Ah, se a moda agora é falar de pretos, vamos falar de pretos. Ah, se a moda agora é falar de cachorrinhos, vamos falar de cachorrinhos. São caras que não têm concepção de focar no trabalho e fazer isso. Então a Barbie dá a mensagem dizendo isso. Nós estamos nos anos 50. Todas as mulheres trabalharam durante os anos 50, tiveram necessidade de sobreviver porque foi um pós-guerra. Tanto é que teve os conflitos que chegaram nos anos 60. Tentaram forçar as mulheres a voltarem a ser. Aquele personagem existia. nos anos 50. Aquela mulher tomada desses índios porque vários homens estavam no combate e elas que estavam à frente fazendo pesquisa.
Teve muitos filmes, né, Giovanni, dessa época aí que, da guerra e tal, porque quando os homens foram pra guerra, as mulheres ficaram em casa.
Ficaram em casa não, foram pra guerra mesmo. Foram botar sustento, porra. Trabalhar na indústria, trabalhar na polícia, trabalhar no esporte.
Não, eu falo pra guerra, ficar em casa no sentido deles ficarem na, elas ficarem na cidade delas. Só que elas começaram a desempenhar profissões que eram dos homens, né? Aí tem até um filme muito conhecido do Tom Hanks, que tem aquele, é uma equipe muito especial, né? Que é as mulheres jogando beisebol e tal, e não era comum mulher jogar
beisebol. A intenção dos caras era chamar a atenção da mulherada. Chamar a atenção do lado sexual. Só que você vira que as mulheres jogavam, eram competentes, pô. Como acontece hoje no campo de futebol. Então o que eu posso dizer pra vocês, bem sincero, bem detalhado, bem triste, cara. Falta de conhecimento histórico leva as pessoas a comentarem coisas absurdas. E esse é um caso. O cara tava preocupado, porra, quantas mulheres trabalharam durante a guerra? Quantas mulheres destacaram contra a guerra? Tudo bem, cara. Mas, cara, vamos lá. Eram famosas pilotas que voavam à noite, que eram chamadas bruxas da noite, as Nightwish da Segunda Guerra Mundial, pilotos que eram soviéticas, cara. Temidíssimas. Os pilotos americanos tinham. E elas bombardeavam, além de combater no ar, ainda bombardeavam, porra. Entendeu? Aí que acontece, que eu vou dizer uma coisa pra ti, que é bem claro pra você. Fica um bando de macho que não tem referência histórica, fica falando, dizendo, botando a culpa na mulher, no cachorro, no periquito, no viado, o que for, porque o filme flopou, o que foi. Não, cara. Simplesmente o filme foi lançado no momento errado. Só isso. Não era pra ter lançado aqui. Estratégia errada.
Até o Missão Impossível tá com risco aí de dar prejuízo, mano.
E tem outra coisa também, Giovanni. O filme custou, com marketing, 430 milhões, cara. De onde é que você gasta tanto dinheiro pra um filme do Indiana Jones, cara?
Eu já acho
não
que...
Não dá.
Não, eu acho que...
Nem Guerra... Eu acho que nem que nem Guerra Infinita foi esse valor. Acho que Guerra Infinita foi 350
milhões. Não que seja. Milhões, isso aí tá, pra mim tem alguma coisa de errado. Não foi tudo isso, não. Aí já botaram na conta pra afundar o barco, entendeu? Tem coisas pela metade aí. Acredite, o mundo não é tão bonzinho, não. O mundo não é tão cor de rosa, não. Tem muita coisa errada. Principalmente nessas coisas de cinema, essas coisas todas, acontece muita coisa. Erros de projeto, erros de orçamento. É, tanto é que você pode ver que agora a turma tá tentando, uma coisa que o Brasil já tá bem avançado, os caras estão tentando fazer regularização de sindicato, os caras estão trabalhando, estão tirando imagem de pessoas para usar depois como CGI, cara. Porra, cara, e sem atualização da própria pessoa. Olha, não queira pensar assim em termos de trabalho, que os Estados Unidos são turma gente boa, cara. Não são, cara. Não são. Não tem a metade dos controles que o Brasil tem. Ah, então tá aí o resultado aí. E outra, quando você faz uma estratégia ou faz um filme que a galera não cai, cara, é um ostracismo pesado. Eu digo pra ti, não era pra fazer um filme de Indiana Jones, não precisava.
Não, talvez precisasse pra fechar com chave de ouro, porque o quarto filme não foi tão bem recebido, mas não, infelizmente não. É isso. Gastou isso, muito, isso aí, estreou
no... Ah, o quarto filme lucrou bem, viu? Ele não foi bem recebido.
Cara, crítica, mas o cara deu dinheiro, porra. Esse agora foi fracasso de crítica e de bilheteria, pô.
Ele foi o que deu mais dinheiro... Se tu procurar aí, o quarto filme foi o que deu mais, mano.
Eu sei, mas é porque também na época a nostalgia pelo Indiana Jones era maior do que hoje. Hoje a galera não se importa, não. Na época,
não,
sim.
Não, eu acho que como lançou no meio de um trem, misturando Barbie, Oppenheim, Missão Impossível, o cara se lascou, cara. Não dava, cara. Era pra ter tido um pouco mais de estratégia, cara. Era pra ter mais dividido esse mercado, deixado ele sozinho, então jogado ele pro final.
Aí, ó, essas últimas duas semanas não tá tendo
nada no cinema. Vazio. É só... Entrava agora em Indiana Jones, ou então Missão Impossível. Porra, pelo amor de Deus, cara.
Esperasse mais duas semaninhas.
Exato, né, cara, é um desespero. É que nem filme, cara, que puta que pariu. Vamos dar um exemplo. Esses últimos filmes da Marvel, que o cara termina uma semana antes da estreia. Os caras terminam de editar o filme uma semana da estreia. Ou então o The Flash, que foi feito 2 dias antes de terminar a estreia. Então, cara, também brinca com a responsabilidade que tem, cara. Porra, eu fico chateado com isso, cara.
Pra fechar, porque já tá dando a hora de ninar do Samuel. Então eu vou pedir pra cada um de vocês as suas cenas favoritas. Eu já falei pra mim que aí é o começo ali. Eu acho que pra vocês também deve ser, mas eu quero que vocês digam outras cenas aí.
Cara, eu gosto muito do carrinho, da cena de perseguição do carrinho tuk-tuk, né? Porque eu achei muito inventivo. Porque eles estavam limitados, né? Porque o Harrison Ford não podia fazer muitas peripécias, né? Muitas cenas... acrobáticas e a forma que foi feita a perseguição ficou até empolgante, cara. Não é ruim, não. Eu gostei, bicho. É melhor do que muita cena de perseguição de carro por aí, mano. Então ela acabou sendo a minha cena favorita, mas assim, tirando o final, né? Porque o final, quando eles voltam no tempo, é um impactozão doideiro, assim. Pra mim é um plot twist, que eu não tava esperando por aquilo ali. Porque
nossa, quase chorei.
O Indiana Jones. Porque o Indiana Jones, ele sempre flertou com o sobrenatural, mas o sobrenatural dele nunca foi um negócio assim exagerado, a ponto de você viajar no tempo e ver uma coisa praticamente impossível.
Porra, mano, quando ele volta pro passado e fala pra Helena, isso com um tiro ali no ombro, né? Já tava perdendo muito sangue. Deixa eu ficar aqui. Eu, não, volte pro seu tempo, cara. Não fique aí, não. Tu vai morrer, mano. Tu não tem medicina pra te curar, não.
É porque em todos os filmes mostra esse fascínio que ele tem pelo passado, né? O Indy sempre queria estar presente, né? Vendo esses grandes eventos do passado. E ele não podia, né? Ele só podia imaginar através da arqueologia e tal. E aí, quando ele consegue fazer isso e viajar no tempo, tu é doido, é foda demais, mas é tipo assim, cara, tu finalmente conseguiu realizar teu sonho, tá aqui, ó, tu tá no passado onde tu sempre quis, né, que é o teu objeto mas de estudo,
ali,
né.
Mas ali, Samuel, ali aquele negócio de voltar no passado, ele tava fugindo do presente dele.
Ele tinha terminado com a Marion, mano.
Vamos lá, primeiro teve a crise da Marion.
O filho morreu, o filho morreu.
É. Exato. Ele tava desequilibrado porque, primeiro, a Marion, ele brigou com o filho, ele foi pra guerra e morreu na guerra do Vietnã. Isso já bagunçou a cabeça dele pra cacete. A esposa saiu de casa porque não tava suportando ele. Ele tava morando sozinho. Você pode ver que ele era chato. O pessoal tava tocando aquela. Você viu lá, nos anos 60, tava lá querendo curtir ele, brigando com todo mundo, xingando, jogando, cuspindo pra.
Harrison Ford deve ser assim na vida real.
Não, não é. Cara, eu tenho certeza que ele... o Harrison Ford ele dá mais trabalho que você imagina, cara. Porque Harrison Ford é meninão, tira onda, cara. Ele faz personagem. Mas vamos falar, cara, o cara tá praticamente há 50 anos fazendo dois personagens. Haja saco, porra.
Ah, e tem outra cena, Giovanni, antes de passar pra vocês as cenas favoritas, quer dizer, a tua cena. A cena dele dando aula é muito o contraste dele dando aula no primeiro e o terceiro, que no primeiro e o terceiro tava todo mundo prestando atenção, que as meninas queriam dar um beijo nele. Sabe? No primeiro tem a menina que bota nos olhos, né? Kiss tipo, me. I love you. Kiss me. É, I love you, kiss me. Cara, é muito engraçado. E aí no 5, cara, ninguém tá prestando atenção na aula, o povo tá dormindo, chupando chiclete, sabe? Aí quando vem a televisão, né, com os astronautas lá que tinham ido pra Lua, que tinham voltado, e aí o povo, a galera troca o velho pelo novo. Que
justamente ali era setembro, outubro de 69, setembro, porque outubro a Apollo 12 subiu, então foi mais ou menos ali seria mais ou menos, ali agosto mais ou menos, aquele desfile ali, porque em setembro a Apollo 12 subiu, né? As ímpares fizeram sucesso, agora as pares, chabu total.
Bom, então, Giovanni, traga-nos pra gente aqui a sua cena favorita do filme.
Batalha de Siracusa. Quando entrou em Siracusa, ali era um sonho, porque o que acontece? Eu sempre estudei imaginando o que seria que Arquimedes estava aprontando lá naquela cidade grega, né, em Siracusa, que era uma cidade-estado, estava sendo defendida por outro ataque dos outros gregos, né, e o cara usou espelho, catapulta, como é que chama? Funda, garra, eles tinham uma garra que ela jogava e caía em cima dele, que hoje existe, né, como se fosse uma garra de demolição, onde os barcos se aproximavam, lançavam em cima e afundavam os garros. Siracusa, detalhe, não foi dominada, né? Então o que acontece, cara? Então aquela batalha pra mim foi excepcional. E a ideia, né? E outra, né, cara? Os caras puxaram um Henkel 111 do nada, nazistão, mas qual que era a ideia dos caras? Até eu falei, pra que estão botando um avião antes da... Estavam nos anos 60, por que estavam pegando um avião da Segunda Guerra Mundial no começo da Segunda Guerra Mundial? Porque eles queriam ir pra 1939 e matar Hitler, cara.
E é muito bizarro, porque, tipo, a gente tem que acreditar que isso tipo, mudaria o rumo da história. Tipo, o cara mata o Hitler e ele fica no lugar dele. Tipo, será que ia mudar alguma coisa mesmo?
Ia.
Não sei se ele... Não, tipo, dele ganhar a guerra, eu não sei não, se ganhava
ganharia não. Ganharia a guerra, ele manteria os estados dele depois, ele se fortaleceria e podia ganhar a guerra de novo. Porque, veja só, uma das maiores teorias que existe da Segunda Guerra Mundial, Stauffenberg tentou matar Hitler e Xuxa quase teve um menino. Fala, pelo amor de Deus, ele ia mandar matar esse cara, Stauffenberg. Ele já sabia que se mantesse Hitler no poder, ele garantia a vitória dele. Pela concentração de poder de Hitler, Hitler era muito arrogante, ele não deixava na mão dos generais, ele tinha certeza que ia terminar com a guerra, ia conseguir dobrar a guerra perante as situações geradas pelo próprio Hitler, cara. O Hitler errou muito, cara. Na cabeça de Churchill, tinha que deixar Hitler. Quando falaram que tentaram matar Hitler, ele falou, vai, se matar Hitler, a guerra continua. Ou então a guerra acabaria, a Alemanha continuaria extremamente poderosa, a pobre da Inglaterra estaria presa, junto com toda a Alemanha fortalecida por várias expansões que ela fez, cara. Quando o Hitler teve a tentativa de morte de Hitler, ele tava na França, porra. E tava começando a levar o cacete na Rússia, né, cara? Então tá abrindo duas frentes.
Foi uma cena muito incrível também, né? Todo aquele momento que ele tem ali de frente com... Ah, o nome do cara lá, mano? Arquimedes. Pô, todo aquele momento que ele tá de frente com Arquimedes, a Helena suplicando pra ele voltar, ele, não, vou ficar. Mano, e na hora que ela deu um soco na cara dele, eu bati palma. Obrigado, Helena, obrigado.
Meu medo, eu juro pra você, tá assistindo o filme, eu falei, será que vão matar os Pilgrim desse jeito? Ou meu... Será que o cara vai ficar assim?
Eu fiquei com medo real dele morrer. Porque ele já tinha feito como é que é a palavra? Foda-se. Ele já tinha feito a morte do Han Solo, que, tipo, inaceitável, cara, não gostar do personagem.
Não, mataram o Han Solo e trouxeram ele de volta, né? Porque, na verdade, o Han Solo não ia aparecer mais, né? Mas como a atriz morreu, né? Tiver que trazer ele pra bater papo com o filho, né? Que, na verdade, ali ia aparecer a Leia. Mas como ela morreu, né? Então ele já tinha conseguido finalmente se livrar de Han Solo, porque ele fala, brinca, mas... Eu acho que ainda tem alguns resquícios em relação a Han Solo, né, cara? Ele deve ter algum resquício.
E aí, cara, quando ele tem aquele final que tá a Helena reunida ali com o Salah, os netos do Salah, e aí aparece a Marion. E aí, cara, eles refazem aquela cena do primeiro, onde eles falam, onde é que tá doendo? E tá doendo aqui, né? Aí aponta pro cotovelo, aponta pra testa, e aí ele aponta pra boca. Nossa, eu quase chorei ali. Tipo, tava eu... Meus dois irmãos e a minha mãe. Acho que só eu fiquei emocionado ali, porque eu lembrei na hora do primeiro filme de toda a experiência que foi conhecer a franquia Indiana Jones, sabe? Através da minha mãe, dos irmãos dela, que tinham os DVDs. Então eu quase chorei, sério. Foi quase, muito, muito pouco, cara. Meus olhos ficaram marejados, assim. Nossa, eu não quero chorar, não quero. Mas é isso, cara. Indiana Jones, pra mim, é assim como Star Wars. São duas franquias muito importantes pra mim, cara. Eu acho que Star Wars vai ficar em primeiro lugar, porque a minha mãe apresentou primeiro, e depois, com certeza, é Indiana Jones, cara. Com certeza. É isso, né? Então, acho que falamos aqui de tudo um pouco dos quatro filmes, né? Porque a gente pulou o 4, então foi só...
Não, a gente mesmo falou, mas passou correndo pelo 4.
Ah, não, a gente falou. Ah, tá certo, então, falamos. A gente falou, assim, bem rapidinho dos cinco filmes, demos aí nossos momentos favoritos, o Giovanni... alombrou pra caramba, mas é da característica dele. Mas obrigado, Giovanni, por ter participado, viu?
De nada, muito obrigado pelo convite, agradeço mais uma vez, cara. É bom gravar cast, faz bem pra saúde. Já são, como o próprio Samuel Rex foi me lembrar, já tem bastante tempo que eu tô nessa história, já tô indo pra quase 15 anos, mas é muito bom mesmo, é uma sensação muito boa de estar gravando, faz bem pra você.
Concordo bastante, e aí também queria agradecer aqui mais uma vez a participação do Samuel Ragnos.
Aí, garotinho, e lembrando aí de seguir o Cabine do Tempo, tá eu e o Giovanni lá viajando toda terça-feira, estamos viajando pelo tempo e brigando também. Lives toda terça-feira às 20 horas, que a gente não viaja sozinho, a gente viaja com a galera lá do chat, que sempre fica tanto participando como corrigindo algum erro que a gente fale, principalmente eu, né, e ajudando, né, nas nossas pautas. É muito bom a gente fazer podcast. Esse podcast gravado, eu e o Giovanni, a gente passou mais de 10 anos gravando, né? É bom, é como o Giovanni falou, faz bem à saúde, faz. Mas, galera, podcast ao vivo é bom demais também, né? Eu tô doido pra converter o Davi, mas o bicho é acanhado, mano, não quer gravar podcast ao vivo.
É, eu não faço ao vivo pra não ter dor de barriga que nem o Samuel.
Mas ninguém descobre, cara, ninguém descobre.
Mas é isso, pessoal, obrigado por vocês terem participado aqui do podcast. Obrigado você também, ouvinte, que está nos escutando. Você já sabe, né? Compartilha aí o programa. Eu sei que Indiana Jones já passou o filme, mas esse podcast aqui não tem problema com data. A gente pode fazer antes, pode fazer depois, durante. Não interessa, a gente faz no tempo que achar melhor. Então, obrigado a todos e até o próximo programa. Valeu!
Esse podcast teve edição Davi Cardoso.